Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Boston Strong. You already know who it is. Brandon Cap. Randy Lowe. Patriots Nation. Stand up. The champs is back. Listen up, this is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the pressure is on us. Our backs against the wall. What we do gets stronger. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Esse aqui é mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o Celo Underline Aragão. Tô aqui com @coachbarandas. Depois de um final de semana conturbado porque primeiro o Patriots perdeu, depois eu também perdi no Fantasy, então não foi nada muito agradável. Bruno?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Com certeza mais difícil depois de uma derrota, mas eu acho que não é hora pra gente se desesperar, pra overreact. É início de temporada, tem muita coisa pra corrigir realmente. Mas não foi um jogo tão horrível quanto muita gente vai tentar convencer vocês que foi, tá? Tiveram várias circunstâncias que contribuíram para esse resultado. E também tem notícia boa, tem Josh Gordon chegando, a gente vai falar bastante disso, a gente vai dar nossa análise desse jogo, preparar o que a gente espera, falar o que a gente espera do próximo jogo e o que a gente espera desse top wide receiver chegando para trabalhar com Tom Brady.
Exatamente. Vamos então, a primeira, você já falou que a gente vai falar do Josh Gordon, mas antes de entrar nessa seara, vamos falar primeiro do jogo, do que foi o jogo contra o Jacksonville Jaguars, onde a gente perdeu de 31 a 20. Antes de entrar para falar no jogo em si, eu tenho algumas considerações a fazer. Todo ano, parece que tem algum jogo que a gente perde. Geralmente pode ser em Miami, ou, por exemplo, como foi, o que eu digo Miami, digo na Flórida, né? Nesse início, que a gente tem dificuldade de jogar lá, sim, no clima, mas não é a única razão. Aconteceu isso contra o Kansas City, que a gente tomou um pau e a gente foi ao Super Bowl naquele ano, mas também teve a mesma situação. E sempre a mídia parece overreact, né? Você já até deu uma palhinha do que a gente ia falar, mas a mídia sempre overreact essas derrotas do Patriots, seja para dizer que ou a defesa acabou, ou o Tom Brady acabou, enfim. Eu já cansei de escutar essa história, eu já vi esse filme várias vezes. Eu vou criticar várias coisas aqui do que eu achei do time, mas, assim, tenhamos um pé atrás, porque se esse time já se provou alguma coisa, foi o oposto, né? Nunca se provou que essa derrota, que uma derrota assim no início do campeonato abala o Patriots, mas sim o oposto. A prova que a gente tem é o oposto. Então, você mesmo já falou isso, como a mídia vai tentar vender, então vamos com calma a falar dessa derrota, porque não vamos overreact. Não precisa. Né, Bruno? Não precisa pensar.
Exatamente. Assim, eu acho que nas últimas três campanhas a gente teve derrota e cedo na temporada, e todo mundo tentou convencer que Bill Belichick não sabia mais conduzir o time, que o Brady estava calado, que a defesa era horrível. E foram três anos que a gente foi pro Super Bowl duas vezes, ganhou um e foi para uma final de conferência que a gente perdeu. Então, e no ano anterior também, que a gente teve aquela derrota humilhante para Kansas City lá no início. Acabou o Brady, acabou, e a gente ganhou o Super Bowl em cima do Seattle no final. Então, não tem por que desesperar. Tá? Tiveram falhas sim. Tiveram muitas coisas para ser corrigidas, mas é um jogo cedo na temporada. A gente sempre fala, todo mundo fala que Bill Belichick prepara o time dele para estar jogando seu melhor futebol depois de Thanksgiving, que é quando realmente... Porque realmente o Jaguars, inclusive nas entrevistas, tratou esse jogo como um Super Bowl. Mas agora, me desculpa os torcedores do Jaguars, eu prefiro ganhar o meu Super Bowl em fevereiro, e não agora. Tá? Agora é a hora do time se entrosar, agora é a hora do time errar, e percebeu o que está fazendo de errado. Tá? Além disso, a gente teve outros problemas. A gente estava jogando sem o nosso wide receiver número 1, que vai voltar daqui a duas semanas. Tá?
Inclusive, a gente vai falar sobre isso.
Não é desculpa, a gente passou a temporada passada inteira sem ele, conseguiu. Mas enfim, além de tudo, Edelman, além de ser um excelente recebedor, ele é o coração do ataque. tá? É, você vê que, inclusive, é ele o cara que grita, o cara que vambora. Ele é esse complemento do Tom Brady. Além disso, a gente jogou sem o cara que foi o nosso melhor OL na estreia, que foi o Marcus Cannon, e foi de onde a maior parte da pressão que o Brady tomou veio, tirando o sec do daquele cara com nome complicado, que fez o stunt e o Joe Tooney errou, ele veio por dentro e pegou o Tom Brady. Ele alinhou por... Qual é o nome dele mesmo?
Eu não sei o nome dele, mas eu sei quem
é que você tá falando. O DL, 91. Sim. Ele plantou por fora, teoricamente era do Trent Brown. O Calais Campbell bateu pra fora, o Trent Brown assumiu. Quando o 91 foi por dentro, o Joe Tooney não assumiu, ele sacou o Brady. Aquela jogada muito parecida com a do Clay Matthews, que foi falta no Green Bay e Vikings. Mas enfim, a maior parte da pressão veio pelo lado direito, onde o LaAdrian Edwards não conseguiu fazer um trabalho tão bom quanto ele fazia na temporada passada. O jogo corrido foi deficiente, porque a OL não jogou bem. O Sony Michel conseguiu arrancar algumas jardas, o que foi animador, a gente vai falar disso mais tarde. Mas, e na defesa, a gente começou com algumas falhas, mas nada demais. O pass rush estava chegando, e aí o Trey Flowers se machucou e o nosso pass rush acabou. Tá? Se machucou não, né? Foi uma concussão. Patrick Chung também, que é nosso marcador de tight end, também teve uma concussão e saiu do jogo. Duron Harmon não conseguiu fazer um trabalho tão bom. São todas falhas que eu não estou defendendo, não são falhas que, tá tudo bem, pode errar. Não, não pode. Excelência é uma coisa que você tem que fazer o tempo inteiro. Eu sempre gosto de falar para os meus jogadores que excelência não é um ato, excelência é um hábito. Mas a gente teve problemas cedo na temporada com peças-chave do time que não estavam presentes. E o time não se comportou bem. Agora, fora isso tudo, relembrando aí o que o Marcelo já falou hoje, que o Patriots não joga bem no calor no início do ano, não adianta. A gente volta e meia tem uma derrota para Miami em Miami no início do ano, porque chega lá o jogo tá quente. E a gente hoje pegou, no jogo de domingo, pegou o jogo mais quente da NFL desde 1970, não sei quanto.
Não, foi desde 2000, eu acho.
Não.
Independente, mas é um dado que tem pelo menos, seja eu tão certo, seja você tão certo, tem pelo menos 18 anos.
Foi o jogo mais quente da carreira do Tom Brady inteira. É uma desculpa? Não, não é, mas é um hábito, é uma coisa que a gente vê. Dos 5 jogos mais quentes da carreira dele, ele ganhou um. Contra Arizona em 2003, eu acho. Então, assim, eu não acho que seja um motivo pra gente estar overreacting. Eu acho que é uma falha. Eu acho que o time tem que tomar uma dura, sim. O Biblioteca tem que pegar pesado com os caras, porque o time foi apático, tanto no ataque quanto na defesa. Você não pode perder uma ou duas peças e o seu jogo acabar. Isso é inaceitável. Mas, vamos combinar que é muito difícil jogar quando o seu QB tá tomando pressão o jogo inteiro, quando no segundo drive ele já tomou 6 hits, e... 6 hits não, desculpa, 6 pressões com 2 hits, e a sua defesa perdeu o seu melhor pass rusher, e no intervalo você já tava sem o seu safety titular marcador de tight end, tá? É uma situação complicada, o Jaguars tem uma excelente linha ofensiva, o Jaguars tem uma excelente linha defensiva, e foi onde a gente perdeu o jogo, na scrimmage.
Bom, eu vou dar minhas impressões aqui, primeiramente, do ataque. Começar falando que eu tô com muita raiva do Landry Weddle. Eu vou criticar alguns jogadores aqui. Um deles é o Landry Weddle. Ele não tem condição nenhuma. Rezemos para o Marcus Cannon voltar, porque se o Ziggy Ansah jogar domingo do Lions, ele vai engolir o Landry Weddle. Eu não brincando, tô falando isso. Tô com muita raiva dele. Fez um péssimo jogo. Não. Como o Bruno já disse, toda a pressão, quase a maioria da pressão veio pelo lado dele, e talvez seja um ponto saco, porque a gente não estava com o nosso titular. Ponto número 2 do ataque, agora vamos falar um ponto positivo que eu gostei. Gostei do Sonny Michel, não gostou muito, mas também foi segurado, e uma coisa que me chamou a atenção foi ele ser de fato usado para carregar a bola entre os tackles também. E o volume que foi apresentado aí para carregar a bola entre os tackles. Teve 10 tentativas, 34 jardas, 3.4. Não é uma média. É uma média bem na média mesmo, literalmente. Mas me chamou a atenção essa confiança. E eu acho que se ele ficar saudável, pode ser um indício de que pode se tornar esse back de confiança, enquanto o James White seja de terceira descida para pegar passe. Enfim. Outro ponto que eu queria só mencionar é que eu não tô tirando mérito do Jaguars. O Jaguars fez uma puta uma puta game plan pra parar o Gronkowski. Esse game plan consistia em você ter marcação dobrada no Gronkowski sempre, e o ajuste às vezes da troca entre um safety com outro safety, ou de um linebacker fazendo um papel quase que de safety, trocando com o safety para marcar o Gronkowski, e por isso que ele foi pouco acionado. O que eu quero falar aqui é excelente pro Jaguars, bato palma, deu super certo. Existem formas de parar o Gronkowski, essa foi uma delas, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: já projetando um possível confronto que pode acontecer nos playoffs entre esses dois times, amigo, se você dobrar no Gronkowski e deixar o Edelman no individual, vai ser passe de 3 jardas, 4 jardas, 3 jardas, 4 jardas até amanhã. Então assim, entendo, bato palma, mas isso me deixa um pouco tranquilo, porque pra mim, se o Edelman voltar e o Jaguars utilizar a mesma estratégia pra parar o Gronkowski, o mesmo game plan é muito favorável pra gente. Esse é um ponto. Você, queria até que você, antes de eu continuar, queria saber o que você, se você concorda ou não, porque pra mim ficou bem claro isso.
Cara, eu acho que assim, eu sou muito contra a gente ir nessas teorias da conspiração de, o Patriots sabe que vai enfrentar o Jaguars nos playoffs, escondeu o jogo, tentou ganhar limitado. Cara, eu acho que até é possível que você tenha se limitado de alguma forma para não entregar o jogo, entendeu? Mas eu não acho que o Patriots entregou um jogo.
Entregou, eu tô só
questionando. Não tô falando que é o que você tá dizendo.
Ah, tá.
Entendeu? Tô só falando, porque eu ouvi gente falar isso.
Eu também. Eu até achei isso, cara. Porque, pra mim, antes de você continuar, desculpa interromper, mas é porque seria o meu próximo tópico, mas você já trouxe agora, e é exatamente isso. Eu teve uma jogada, a quarta descida, era uma quarta pra meia jarda, uma jarda, não lembro. Faltando 8 minutos no quarto, e a gente não arriscou, perdendo o jogo. Eu entendo que no momento que a gente ia sair o snap, eles tinham Calais Campbell do lado do Andrews, né? De um dos lados do Andrews, do GPA, e no Bet esse do nome estranho. Então assim,
91.
Isso. Então eles estavam esperando o QB sneak. Mas o meu ponto ainda tipo assim, foi curioso ter jogado, porque eu vejo a gente arriscando às vezes mesmo sem precisar. Nesse momento, porque o Brady é 98%, se não me engano, efetivo no QB sneak, enfim. Aí fala, quando você for falar agora, fala um pouquinho sobre isso também, né? Dessa sua impressão, se você acha que teve. Você já até adiantou, mas se teve uma desistência ou esperamos pra.
Eu acho que assim, quando você vai pra uma. Quando você se depara com a quarta descida, o que você tem que pensar é. Eu confio mais no meu ataque para ganhar essas jardas que faltam, ou eu confio mais na minha defesa de segurar os caras lá atrás. A gente tava num ponto do jogo, no quarto, onde a defesa tava parando o ataque do Jaguars, porque depois do halftime a gente conseguiu trabalhar bem na defesa, tá? E o ataque não tava produzindo tanto. Então acho que é uma escolha muito simples. Como lá em 2000 e... não vou lembrar. Contra o Colts. O Belichick foi extremamente... Foi lá no início, né? Em 2000 e... O Belichick foi extremamente criticado por ter ido para uma quarta para 2 contra o Colts, que ele não converteu. Eu acho que foi até numa final de conferência contra o Peyton Manning. Ele explicou muito claro qual era a filosofia dele ali. Ele confiou ele confiava mais que o ataque ganharia as 6 jardas que faltavam na quarta descida do que a defesa segurar o ataque do Peyton Manning, que ela não estava conseguindo. E eu acho que essa escolha foi a mesma coisa. O ataque não estava produzindo, o front seven do Jaguars estava jogando muito e a defesa estava conseguindo segurar eles naquele momento. Entendeu? Então não acho que foi uma escolha de vamos segurar, vamos deixar. Não é isso.
É aquela questão também de esconder o playbook. Você acha que é muita conspiração?
Não acho que seja nada disso. Eu acho que talvez o game plan tenha sido afetado pra não mostrar o que faria. Mas assim, é uma questão de game plan, não de jogada a jogada. Acho que, tipo, é muito. as pessoas aqui têm a visão de que é como se você, que a NFL é como se você estivesse jogando Madden, que você joga o mesmo playbook todo o jogo, e não é, sabe? Cada jogo você vai ter... Pô, os caras têm 6 dias pra você estar com o seu time, numa carga horária bizonha, e então você tem essa capacidade de montar uma coisa nova pra cada... Claro que você tem a base, as coisas que você vai fazer sempre, mas você monta uma coisa nova pra cada jogo. É, não é você jogar a tua carreira no Madden, que você tem aquele playbook e você vai escolher as suas jogadas melhores e vai jogar lá em cima. Não é assim, tá? É, eu acho que o McDaniels não teve o gameplay mais efetivo que ele já teve. Por isso é o que me faz pensar que talvez ele tenha sido limitado um pouco, tá? Mas a marca registrada do McDaniels sempre foi e sempre vai ser Screen Pass. Quando o Josh McDaniels saiu para ser head coach em Denver e o Bill O'Brien assumiu e a gente foi pro Super Bowl contra o Giants, a grande crítica feita é que se o McDaniels estivesse ali, a gente teria desacelerado muito o pass rush do Giants jogando o screen, coisa que o Bill O'Brien não fazia, que o Bill O'Brien falhou, foi a grande crítica feita a ele. Tá? E esse jogo foi um jogo onde a gente viu um front seven muito agressivo, contra uma OL desfalcada, a gente não usou screen pass, a gente não trabalhou, a gente trabalhou um screen... Tiveram dois screen pass, foi um no quarto-quarto, depois o jogo tava perdido, pro Cordarrelle Patterson, que ele ganhou umas 15 jardas. Teve um screen pass com fake and around, screen pass no James White, que foi uma excelente jogada, que deu um spark no nosso ataque. E eu acho que faltou isso no jogo. Porque quando você joga screen pass, não é só você esperar que a defesa afunde e você passa uma bola curta e ganha mais. É você fazer a DL desacelerar, porque se eles ficarem vindo com fome, você vai entregar a bola e vai ganhar muita jarda. O screen pass é um artifício para você desacelerar a defesa. Assim como eu também acho que eu lembro de uma terceira para 6 ou para 7 que criticaram muito que a gente correu com o James White. A gente correu um draw. Mas, mais uma vez, não foi uma chamada ruim, a gente conseguiu... Era, sei lá, era pra 6 ou pra 8, a gente conseguiu 5 ou 7, a gente faltou uma jarda depois. A defesa tava dropando, porque todo mundo esperava que o Tom Brady fosse passar a bola, a gente correu e quase conseguiu, sabe? Eu acho que falta muito... todo mundo quer que o Tom Brady seja o salvador da pátria sempre, e não é assim que o jogo funciona. Quando você tem uma DL, um front seven, que tá vindo tão agressivo quanto o Jaguars estava vindo, você tem que jogar para desacelerar a defesa. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso correndo a bola, você vai fazer isso trabalhando play action, você vai fazer isso passando screen pass.
Mas aí é meu ponto. Ou você vai fazer isso de uma outra forma, que foi como a gente viu no Seattle, que é passando a bola 3 jardas e mantendo a defesa, o tempo correndo.
Sim, trabalhando
com... E aí entra o que eu falei, entendeu? Tipo assim, se a gente tem o Edelman,
mas
o
hoje a gente
dobrar no Gronk...
Sim, mas olha só, é exatamente o que você tá falando, tá ligado? Tipo, sem o Edelman, a gente não tem mais Edelman, Amendola, a gente não tem mais um corpo de recebedores que é especialista em quick game, tá? O Cordarrelle Patterson não é um puta route runner, você vai querer dar a bola... A forma de dar a bola pra ele rápido é você dar a bola pra ele em screen, porque ele não vai correr uma hit que vai afundar o corner 10 jardas e receber a bola em 5. Ele não vai fazer uma... Exatamente. O Dorsett é mais próximo disso, mas ainda não é especialidade. É um cara rápido que vai tentar trabalhar a bola no fundo do campo. Eu acho que o que faltou nesse jogo foi screen pass, foi trabalhar mais a corrida. Eu acho que a gente abandonou o jogo corrido muito cedo. Por mais que você esteja atrás do placar, você tem que trabalhar o jogo corrido. Por quê? Pra tornar a defesa honesta, pra você fazer o seu play action ser respeitado. Porque se você não estiver correndo a bola, você não tem por que a defesa respeitar o play action.
Tanto que teve um momento do jogo que o Calais Campbell nem tava jogando, cara. Ele ficou uns 4 snaps fora.
Assim, sim, eles estavam jogando com 4-10, então.
Porque eles sabiam que iam só pressionar e a gente vinha correr, entendeu? Porque o Calais Campbell, tudo bem, ele pressiona o quarterback, mas ele é um monstro parando corrida, né? Um peso a mais ali. E o Jaguars também percebeu isso, né?
Foi aquele mesmo NASCAR package que se chama que o Giants usou contra a gente nos dois Super Bowls. Eram anos que a gente não conseguia correr a bola, eles botaram 4-10 e foram atrás do QB o jogo inteiro, e funcionou pra eles. Foi o que o Jaguars fez hoje. Entendeu? O que faltou foi a OL bloquear melhor pra corrida, o Josh McDaniels não abandonar a corrida e trabalhar mais screen pass. No ataque, o que faltou foi isso. Não acho que o Tom Brady fez um jogo ruim, não acho que o Gronkowski fez um jogo ruim. Claro, você vai pensar que o Gronkowski fez um jogo ruim. Por quê? Porque o cara pegou 15 jardas no jogo, 2 bolas pra 15 jardas, alguma coisa assim.
Foi exatamente
mas,
isso.
Entendeu? Mas a gente tava tentando forçar o passe no fundo nele. Quer dizer, não forçando porque a gente não forçou tanta bola nele. Mas a gente tava tentando trabalhar a bola nele, botando ele pra correr rotas mais pro fundo, correndo assim. Quando o que tava acontecendo era que a gente não tá. A defesa tava marcando já inicialmente fundo, porque eles não respeitavam o nosso jogo curto. Entendeu? Então eu acho que foi uma falha de game plan ou uma limitação de game plan, tá? Não acho que o Gronkowski foi limitado pela forma. Claro, eles marcaram bem, eles fizeram um esquema de double team bem curioso. Tirando o C. Foi estranho, é difícil explicar sem ter um vídeo.
É isso que eu falei.
Mas eles estavam bumpeando. Era quase que um triple team no Gronkowski. Porque era bump do DE na linha de scrimmage, não permitindo que ele saísse. Depois um linebacker acompanhando. E um safety vindo do fundo. Então eram três caras dedicados a marcar o Gronkowski. E depois o Patriots, de forma muito inteligente, para tentar desacelerar o pass rush, começou a fazer delay na rota do Gronkowski, para quando o cara viesse bumpear ele, o DE, ele também tava entrando para bloquear o DE, para atrasar ele, e depois sair numa rota curta como check down. Foi essa forma que o Patriots usou para desacelerar, o que comprometeu. Por quê? Porque os recebedores não estavam conseguindo produzir contra a defesa do Jaguars, que é uma belíssima defesa. Agora, não vem me falar que Jalen Ramsey tava certo sobre o Gronkowski, porque não tá. Porque
mas aí, Bruno, você,
mas eu não tô falando isso com você, Marcelo. Não, mas eu sei que você entende, mas tem gente que tem que ouvir isso.
Mas quem
porque que é possível? Se o Gronkowski fosse realmente isso, o Jaguars tinha botado o Jalen Ramsey nele e tirado ele do jogo. Por quê? Porque o Patriots não tem nenhum recebedor fora de série que tá marcando. Entendeu? E não foi isso que eles fizeram. Eles preferiram manter ele jogando lá no lado esquerdo e botar três caras pra marcar o Gronkowski.
Cara,
entendeu?
Mas isso aí, então, isso aí é só. Porra. É ridículo, cara. Nem merece.
A falha do. Eu repito pra fechar o que eu tenho pra falar sobre ataque do Patriots, tá? Como sistema e não setor a setor. Mas o erro do Patriots foi: a OL não fez um bom jogo. A gente não trabalhou o screen pass como deveria para desacelerar, e a gente não insistiu no jogo corrido por mais que ele estivesse falhando no início. Eu acho que essa foi a falha. Eu acho que a falha de qualquer coordenador de ataque é desistir do jogo corrido quando ele não está entrando. Jogo corrido, mais do que mover a bola, é para cansar a defesa. Quando você corre na primeira, corre na segunda, corre na terceira, você chega no quarto e o time está cansado, a defesa está cansada de você correr. Porque pensa o seguinte, quando você está passando, a DL tá atacando a OL, mas quando você tá correndo, a DL tá tomando porrada. Por mais que eles ganhem a jogada e você não mova a bola, eles estão tomando hit. E isso cansa pro final do jogo. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. A gente deveria ter corrido mais a bola. Por mais ineficiente que estivesse sendo, a gente deveria ter passado o screen pass. Esse é o ponto do ataque do Patriots. Dito isso, os recebedores não conseguiram lidar com o espaço que eles tiveram devido ao triple team no Gronkowski. Eles tinham que ter produzido mais e não produziram, tá? O Tom Brady falhou. Por quê? Porque tá no primeiro, nos dois primeiros drives ele já tinha tomado 6 pressões e depois de determinado 3 hits, 4 hits que você toma, você já começa a ver fantasma no pocket, você tenta se livrar da bola antes do que você deveria.
Mexe na mecânica também, né? Pra muita
exatamente.
Gente que não sabe, mexe muito na mecânica. Eu tava até assistindo pela... Eu sempre tenho a mania de assistir, geralmente, os jogos do Patriots que não forem horário nobre, geralmente eu assisto em inglês, e tava o Tony Romo falando. O Tony Romo até falou, cara, eu lembro quando eu jogava, depois você toma 3 porradas, mesmo que você não tenha sido sacado, mano, a sua mecânica não vai ser a mesma. Você vai passar indo pra trás, você vai passar inclinado, você vai passar talvez inclinado...
Inclusive, eu tô muito satisfeito dos dois primeiros jogos da temporada terem sido comentados pelo Tony Romo, cara. É uma dinâmica completamente
diferente. Ele é muito... Pra quem entende inglês, cara, vale muito a pena. Não querendo desmerecer os colegas da ESPN, mas eles... Talvez seja uma questão até de que eles não possam falar tanta coisa específica do jogo, devido ao público também não ter nascido com o esporte, assim como o Tony Romo pode falar lá nos Estados Unidos, né? Faz diferença, mas é um baita aprendizado assistir com ele narrando, cara.
E assim, óbvio, saindo bastante do tema de Patriots, né? Mas eu acho que inclusive a temporada que o Tony Romo fez como comentarista no ano passado, fez vários comentaristas nos Estados Unidos mesmo, serem menos... de entretenimento e mais de realmente de secar o jogo. Exato. Eu tava vendo o jogo do Green Bay e Minnesota também em inglês e tava rolando. Então, assim, eu acho que é uma nova geração de comentaristas que a gente tá vendo. Não necessariamente de mudar os comentaristas, mas de mudar a filosofia de trabalho, eu tô achando isso muito interessante.
É, porque talvez não precise. Talvez o futebol americano não precise de entretenimento. Aqui no Brasil já tem essa teoria. Mas isso é um assunto muito longo, não vamos introduzir, mas
e lá... até faz sentido, porque aqui você está tentando conquistar o público para o esporte, e você lá, tem que fazer isso.
Mas lá já não faz o menor sentido.
Sim, concordo.
Entendeu? Lá de fato, essa mudança vai vir bem. Só uma correção antes da gente passar para a defesa, o nome do DE é Yannick Ngakoue.
Isso
aí mesmo, só para não ficar, para ficar registrado aqui. Agora que a gente vai falar da defesa, né, vamos lá. Minha impressão da defesa. Eu vou deixar até para você falar um pouquinho sobre o pass rush, mas eu não vi nenhum, inclusive mesmo depois do OL, right tackle, titular do Jaguars, sair machucado.
Left tackle,
titular do Jaguars, sair machucado. Isso me incomodou bastante. O Bortles, a maioria das vezes, estava com o pocket limpo. Se não estava limpo, parcialmente limpo, coisa que ele teve uma movimentação muito boa dentro do pocket, também conseguiu ajudar. Mas isso me incomodou bastante, principalmente pelo que eu esperava que a gente conseguisse botar muita pressão no Jaguars. Ponto 2 que me incomodou é... Cara, essas crossing routes é a mesma jogada. Os caras fizeram a mesma jogada 25 vezes. E por que a gente não tinha pass rush, ele esperava cruzar o campo inteiro na rota cross e dava em alguém. Ficou assim o jogo inteiro. Inclusive o último touchdown foi assim. E outra coisa que me incomodou bastante... que é o que eu já vou para a palavra para você falar sobre tudo isso, é o Eric Rowe. Que, cara, eu não consigo ver o Eric Rowe jogando sem ter ajuda. O esquema de você jogar cover 1, man-to-man, se o Devin McCourty não tender pro lado do Eric Rowe, não dá. Porque o Devin McCourty, beleza, marca o meio do campo bem, mas o Eric Rowe, para mim, ele não consegue jogar no mano a mano com qualquer recebedor. Mesmo que o pass rush aconteça. Eu não consigo ver. O Stephon Gilmore, apesar de ter feito, de ter tomado aquela fade, jogada muito boa, para mim, o calibre dele poderia ter sido evitado, mas eu não vou criticar, mas acontece. Mérito do recebedor e do passe, duas excelentes jogadas para os dois, né? Mas, fora isso, o Stephon Gilmore foi bem no jogo, mas, assim, o que me incomodou bastante foi o Eric Rowe demais, e essas crossing routes, seja porque o nosso corpo de linebacker não estava acompanhando, seja porque o pass rush não estava chegando, enfim, isso me incomodou bastante vendo a minha defesa. E só mais um ponto, eu também concordo com um amigo nosso do grupo do Patriots, eu achei o Hightower um pouco mais lento, não sei se por leitura, não sei se também está balhado, não sei se por idade, mas eu achei ele um pouco lento. Enfim, Bruno.
Tá, vamos lá. Pass rush. A gente botou 20 pressões no Blake Bortles em 52 snaps de passe.
Nossa.
Só pra uma referência, na semana passada a gente botou 28 pressões em 45. Tá, a saída do Trey Flowers fez bastante diferença, sim. Porque é o nosso melhor pass rush. Assim, incontestável. Nós temos... O Adrian Claiborne é bom pass rusher. O Dietrich Wise é bom pass rusher. O Keonta Davis tem sido bem produtivo. O Daniel Grissom é um cara bem rápido. Mas o Trey Flowers está em outro nível. Ele é elite. E quando ele sai, o pass rush cai. Não tem jeito. Ele botou uma pressão em 5 snaps que ele jogou. E eu acho o seguinte. O que acontece é... Em relação ao que você estava falando do Eric Rowe, né? O Eric Rowe é um bom corner. Eu diria que o Eric Rowe é um dos melhores corner 2 da NFL. O que acontece com ele é... O Eric Rowe é um cara grande...
Você e essa mania de defender Logan Ryan.
Porra, cara! Mas olha só...
Tô brincando, cara.
O Eric Rowe é um corner grande, é um corner forte e é um corner com a velocidade decente, tá? Que pega bem a bola... Então ele é bom interceptando. Agora, vamos lá. No ano passado, a gente viu o Eric Rowe jogando em zona e falhando em algumas vezes, assim, bastante gritante. Por quê? O jogo dele não é um jogo de zona. Pelo porte físico e o estilo agressivo dele, ele tem que jogar em mano a mano e ele tem que jogar plantado na linha de scrimmage pressionando o recebedor, bumpeando ele.
Não, mas eu não sou contra isso.
Calma,
eu quero que o
Devin
McCourty jogue com ele, pô.
Calma, eu vou chegar lá. Quando você tem um ataque como o do Jaguars, que não tem nenhum recebedor que você possa dizer que é fora de série, e não tem, porque quando o seu melhor recebedor é Dante Moncrief, você tá mal, você não tem porquê dobrar em ninguém. Não tem porquê. O que aconteceu foi, o Eric Rowe fez um belíssimo trabalho. Se você parar pra pensar, a galera tá super revoltada com o Eric Rowe por causa de duas jogadas. Tá? Foram duas jogadas que o nego tá crucificando ele o jogo inteiro. Uma jogada foi um catch fora de série, que ele tava perfeito na marcação. Tá?
Não, mas eu nem considero essa.
E a outra jogada foi o TD que ele tomou. Me diz outra jogada que você tem achado que o Eric Rowe jogou mal, porque não tem.
Bruno, mas o TD que ele tomou, o que eu falei, não foi que nem o Gilmore, que, porra, tava marcando bem, o passe foi bom, méritos do Wide de fazer o catch. Atacou a bola e acabou. Cara, quem foi que fez o TD? Eu nem lembro quem foi.
Foi o Coleman.
Foi o Coleman. O Coleman ganhou, mas ganhou.
É Coleman, não é? Sei lá, não lembro.
Não, Keelan Cole, foi o Keelan
Cole. Keelan Cole, isso.
É, o Keelan Cole, cara, ele botou uns 5 corpos na frente do Eric Rowe, mano.
Não, cara, mas
olha só. O Keelan Cole não é nem perto um dos mais velozes da liga, ele é rápido, mas ele não é nem perto.
Ele passou longe, ele botou 2 corpos na frente do Rowe, tá, no 5. Máximo. Não exagera que não foi, tá? O que acontece é, quando você não tem pass rush no jogo e você joga agressivo, tá? Porque o nosso game plan hoje de jogar pressionando na linha de scrimmage é todo baseado que você vai pressionar o QB. Por que que, vamos lá, todo mundo acha que você joga em man coverage, fazendo bump na linha de scrimmage, porque você vai ter o seu cara mais rápido. Não é, o que que você quer fazer quando você tá bumpeando o cara? Você quer atrasar a rota dele pra que o seu pass rush chegue, pra você tirar a primeira leitura do QB e você fazer o pass rush chegar nele. E foi exatamente o que o Rowe fez. O Rowe pressionou ele, o Rowe atrasou o release dele, depois ele perdeu no release, pós-release ele perdeu, e não, porque não adianta, se você bumpear o cara e você não trouxer a pressão até o QB, que a gente não foi capaz de trazer, a gente falhou miseravelmente nisso, você vai perder, e não interessa se você tem o Eric Rowe ou se você tem o Patrick Peterson. Tá ligado? Desculpa, não vou nem falar se você tem o Eric Rowe ou se você tem o Richard Sherman, tá? No auge dele. Eu não vou falar do Patrick Peterson, do Darrell Reeves, porque é outro estilo de corner, com muito mais velocidade de recuperação do que esses caras que eu tô falando. Mas esses corners físicos, você tem que pressionar e você tem que deixar o pass rush chegar. Agora, o Devin McCourty tinha 500 milhões de responsabilidades dentro do campo. Inclusive, várias vezes ele desceu pra marcar o tight end com o Duron Harmon jogando no fundo. Entendeu? Então, eu não acho que é hora de crucificar o Eric Rowe, porque ele permitiu 3 passes no jogo. Um que foi uma recepção milagrosa, tá? Que foram umas 15, 20 jardas, que não tem como criticar o cara naquela bola, porque o maluco pega a bola com uma mão, cambaleia, ele bate no cara, o cara não dropa. Uma bola que foi uma hit ou uma crosser, que eu não lembro, foi também para umas 5, 6 jardas, e o TD. Agora, eu não tô vendo ninguém criticar o Stephon Gilmore, que tomou um TD ridículo no primeiro drive. Agora, existe esse preconceito com o Eric Rowe, e todo mundo quer meter o pau nele porque ele tomou um TD, que ele errou.
Não, não foi um TD ridículo. O Stephon Gilmore foi uma fade muito bem feita.
Não foi uma fade muito bem feita.
Foi bem feita.
Não, peraí. Ele jogou inside leverage no cara, não deixando pra... Quando você joga inside leverage na red zone, você não pode tomar essa fade, cara. Pelo amor de Deus. Eu também tô longe de estar aqui criticando, dizendo que o Stephon Gilmore é um merda agora. Ele errou. Eu tô querendo só mostrar como existe um padrão diferente pra analisar ele e analisar o Eric Rowe. Porque os dois falharam. Porque eles falharam e falharam feio. Não,
o padrão
foi,
vai existir.
Olha só, não foi uma puta rota corrida pelo Dante Moncrief, tá? O que acontece é que o Stephon Gilmore, por exemplo, cedeu 4 passes pra 36 jardas e um TD. O Eric Rowe cedeu 3 passes pra 68 jardas e um TD. Mas a gente só tá criticando o Eric Rowe. Ninguém, porque o Stephon Gilmore é o bichinho de estimação que todo mundo valoriza, que, porra, ele não erra. Ele errou, ele jogou mal no TD. Ele errou no TD. Ele fez uma jogada ruim. Assim como o Eric Rowe fez uma jogada ruim. Tá? Não adianta dizer que foi porque faltou a ajuda do Devin McCourty no topo, porque o Devin McCourty não ajudou tanto no topo assim o jogo inteiro. A gente jogou muito com o topo
mas
vazio.
A minha crítica,
ou
a minha
com o Duron Harmon. Não, mas calma aí, deixa eu acabar de falar. O que acontece é, uma jogada ele falhou. Acontece, você falha uma jogada. E eu entendo que você esteja puto, você não pode falhar e tomar um TD. Agora, por que que tá todo mundo puto com o Eric Rowe e não tá puto com o Stephon Gilmore? Porque o Dont Moncrief correu uma rota slop, uma rota ruim, tá? E fez um TD em cima dele porque ele foi desleixado. A gente não pode ficar tendo um duplo padrão pra avaliar os caras só porque a gente gosta dele, que é implicar com o Eric Rowe. Porque a gente tem, torcedor do Peixe, tem essa mania de implicar com qualquer um que joga oposto ao corner 1. Seja que você joga oposto ao Malcolm Butler, oposto ao Stephon Gilmore ou ao Darrell Reeves. Criticavam o Brandon Browner, criticavam o Logan Ryan, critica todo mundo. Agora, o Eric Rowe fez um belíssimo. O Eric Rowe fez um belíssimo jogo. O Eric Rowe permitiu uma bola para 5 jardas, uma bola que foi milagrosa e uma bola que foi um TD aqui. A gente não conseguiu botar pressão no QB e ele errou. Tá? Agora, eu quero saber por que quando ele erra, ele é o pior corner do mundo e o Stephon Gilmore, quando erra, acontece. Porque, ó, o Jason McCourty o Jason McCourty também entrou no jogo no lugar do Eric Rowe e tomou 4 passos para 48 jardas. Entendeu? O Jonathan Jones, que também jogou bastante jogo, permitiu 4 bolas para 84 jardas e um TD. Mas ninguém tá falando dele. A gente tá falando do Eric Rowe, que falhou uma bola. Entendeu? Esse que é meu problema. Por que a gente tá criticando um cara que não foi o pior DB que a gente teve no jogo? O Jonathan Jones permitiu mais bolas e mais jardas. O Jason McCourty permitiu mais bolas e quase o mesmo número de jardas. E o Stephon Gilmore permitiu mais bolas, também permitiu o TD e permitiu um pouco mais da metade das jardas. É isso que tá me incomodando aqui. Entendeu?
Cara, eu acho assim... primeiro, não é uma questão de mania de criticar, porque eu nunca critiquei o Brandon Brown. Inclusive, eu elogiava ele, por exemplo.
Não tô falando de você, no geral.
Não, tô falando...
O seu problema era o Logan Ryan, ponto.
Exato. O que me incomoda no Eric Rowe é o seguinte. Pra mim, ele não foi uma rota flop. Assim, eu achei uma fade muito bem feita. A bola foi colocada numa posição excelente.
Olha só.
É o que eu falei no início.
Eu esperava...
Era uma bola que...
Principalmente de você, eu esperava que você avaliasse melhor uma fade bem corrida.
Não, cara, eu achei que foi bem corrida e a bola e muito mérito do Bortles, a bola foi muito bem colocada.
Pra quem não sabe, o Marcelo é provavelmente um dos melhores corredores de fade do Brasil. Tá? Ele fez 6 TDs na temporada passada, na temporada retrasada, né? Retrasada, não, só correndo fade. Retrasada. É verdade. Foram 6 TDs, foi o líder do Vasco Patriotas em TDs, só com fade. Tá? Agora, não, você dizer que essa rota dele foi bem corrida, não foi, cara. Foi preguiçosa.
Mas assim, a bola foi posta no lugar bom, cara. O ponto é o que eu falei, era defensável a bola. Isso aí é inexcusável, não tô falando que ele não errou. Mas o meu ponto você perguntou, por que estão criticando o Gilmore, porque estão criticando o Rowe, mas não estão criticando o Gilmore. Cara, eu acho muito simples. Tem primeiro esse ponto de que, você tá na goal line, porque ele era goal line, não era nem red zone, tá? E ele cedeu um TD. Ok, cedeu um TD, não era pra ter cedido. Ponto. Errou. Ok. Outra coisa é você tomar um passe de 40 jardas. Não sei se foi 40 jardas, eu tô situando o que me pareceu. Sendo que você é um jogador que já foi contestado no Super Bowl. Porque também foi queimado. Então, assim, eu não tô. Eu entendo a sua revolta, mas eu também entendo quem critica o cara, porque não é a primeira vez que isso acontece, entendeu?
Mas a diferença é que ele tava marcando aqui o Keelan Cole no Super Bowl, ele tava marcando o Alshon Jeffrey, é completamente diferente.
Tudo bem.
Depois que ele deixou de marcar o Alshon Jeffrey, ele fez um bom jogo, ele começou a marcar o Torrey Smith sem ajuda no topo, foi tudo bem. É isso que eu tô falando. A gente não pode cobrar que o sistema do Patriots jogue sempre com o Eric Rowe e o Devin McCourty marcando o fundo atrás dele, porque não dá, senão se torna previsível. Agora, você traz pressão, você bampeia na linha de scrimmage pra tirar a primeira leitura do QB, e você tem que garantir que o seu pass rush vai chegar. Agora, eu não tô vendo a gente criticar aqui todos os 4 DLs que não conseguiram botar a pressão no cara em momento nenhum. A pressão tá toda focada no Eric Rowe, que cedeu uma bola, cara. Uma bola.
Então, mas o meu ponto é justamente o fato de que, cara, você viu como é que... A minha crítica não vai só ao Eric Rowe, vai também... o sistema que a gente jogou. Eu não sou a favor de jogar man-to-man, cover 1, se o Devin McCourty não tender pro lado nas big plays, não tender pro lado, na verdade, a todo momento, ainda que se torne previsível, não tender pro lado do Eric Rowe, porque a gente sabe do histórico. Então a minha crítica também vai pra isso. E eu não tô falando só o Devin McCourty. O Devin McCourty pode muito bem.
Entrar
pra marcar fazer um disguise, entendeu? Eles trocarem e vinha alguém pra marcar o fundo junto com
Olha
ele.
Olha só, eu confesso que eu não revi a jogada do TD, tá? Eu nem sei se tinha ajuda no topo, Mas não foi um passe longo, foi uma goal, mas ela foi passada extremamente curta, ela foi passada em 10, 15 jardas. Entendeu? Por mais que você tivesse ajuda no topo, o safety nunca chegaria nessa bola, cara. Ah, cara. Ele bumpeou, a pressão não veio e não conseguiu recuperar.
Bruno, mas muda muita coisa, cara. Porque se você tem ajuda no topo, o QB vai pensar duas vezes antes de lançar. Tem muita coisa envolvida. Eu entendo o seu ponto que, beleza, foi uma gol. Se foi uma gol rápida, ok. Entendo que o passe poderia ter saído logo depois da scrimmage, quando ele previu. Inclusive, se a pressão estivesse chegando, esse passe poderia ter saído. Beleza, mas assim, muda muita coisa. O meu ponto é só, a crítica não é só, só pra deixar claro, não tô sendo o oposto de razoável e tipo, só estou criticando o Eric Rowe. Não, entendeu? Eu tô criticando também porque eu não acho que seja só
eu acho que eu acho que existe
o valor, exatamente como tinha o Brandon Brown.
Existe essa cultura.
Você deu esse exemplo, entendeu?
Existe essa cultura de que a gente tem que pegar alguém pra Cristo, tá ligado? E bem ou mal, o corner que toma um TD que fica marcado no jogo acaba sendo esse cara. Agora, quem realmente foi o fracasso dessa defesa nesse jogo foi toda a DL que não conseguiu pressionar.
Foi o
Patrick Chung e o Jonathan Jones que não conseguiram marcar as crossing routes. Foram os linebackers que não conseguiram acompanhar as rotas dos tight ends e dos running backs. Porque a gente tomou calor no campo inteiro, mas tá todo mundo focando no Eric Rowe e eu não acho que seja justo com o cara. Tá ligado? Porque eu acho que quando você cede três passes, sendo que um foi pra, sei lá, menos de 10 jardas e o outro foi um milagre, você não fez um jogo ruim, você teve uma falha num TD, entendeu? E eu não tô dizendo que ele fez um jogo perfeito, longe disso. Eu tô falando que ele teve uma falha que prejudicou sim o time pra caramba no TD e que ele não poderia ter cometido. Eu não tô aqui falando o que ele fez, mas, pô, foi uma falha. Se isso foi jogar mal, o Stephon Gilmore também jogou mal. E eu não acho que o Stephon Gilmore tenha jogado mal. Nenhum dos dois jogou mal. Se algum DB jogou mal de verdade, foi o Jonathan Jones. Entendeu? É isso que eu tô falando. Não tô falando que o Eric Rowe foi brilhante no jogo, eu tô falando que não dá pra ficar pegando ele pra Cristo. Tá ligado? É só isso que eu tô falando, mais nada. Agora, vamos botar culpados no jogo? Vamos lá, então. Foi Eric Rowe, Stephon Gilmore, Jonathan Jones, toda a DL... Os wide receivers, o LaAdrian Weddle, o Joe Thune, o Gostowski, que perdeu a porra do field goal, que teria feito toda a diferença pra gente não ter que arriscar no segundo tempo, tá? O Josh McDaniels, que eu acho que não chamou o jogo mais brilhante dele, tá? Então, eu acho que também faltou a gente misturar um pouco cobertura, trazer um pouco de zona, trazer um pouco de coisa diferente pra confundir a cabeça de um QB que historicamente não é tão brilhante, tá?
Falei na hora, inclusive, no grupo.
Todo mundo.
Por que que não tá usando Zone Blitz? Eu falei na hora também.
Eu não acho que seria uma questão de trazer Zone Blitz, tá? É longe disso. Porque eu acho que simplesmente não é o estilo do nosso time. Eu não acho que seria ruim chamar eventualmente, tá? Mas não deveria ser.
Isso é um cara com um QB burro.
O que eu tô falando de você fazer é de eventualmente você trazer Blitz, daqui a pouco você dropar 8. E você surpreender ele, porque... Agora, também, todo mundo fala que o Blake Bortles... Ah, o Blake Bortles é um QB merda. Mas, cara, desde os playoffs do ano passado que o Blake Bortles não tá jogando mal. Ele não jogou mal semana 1 esse ano, não jogou mal esse jogo. Não jogou mal nenhum jogo dos playoffs do ano passado. Ele perdeu pra gente porque a gente jogou pra caralho. No ataque. Tá? Esse é o meu ponto. E é isso, tá ligado? Eu acho que é só isso. A gente não focar e num cara e achar que, tipo... Porque quando você foca num cara dizendo que ele tá tão errado assim, na verdade, esse é medo de admitir que o resto não tá funcionando. Porque não tem como você dizer que a culpa foi do Rowe, entendeu? Eu não tô falando de você.
Não, mas... Sim.
O que eu tô falando é, não adianta de buscar um culpado. A gente jogou mal, a gente foi apático na defesa, a gente foi apático no ataque. Mas não adianta buscar um cara só. A gente falhou como time, ponto.
Ok. Pro próximo tópico, vamos quando a gente ficou discutindo aqui, basicamente desmembrou o jogo.
Eu ainda te amo, a gente brigou, mas eu te amo.
Não, claro, isso aí é sempre, igualmente. agora, o que eu ia falar vamos antes de entrar no tópico Josh Gordon, vamos falar só um pouquinho do Sunday Night com o Lions. O que eu queria falar eu acho que a gente tem que ver independente, a gente tem que concordar que esse jogo que a pressão não chega pode acontecer. E se isso acontecer, a gente tem que dar um jeito de parar essas cordas.
Então, olha só.
Independente.
Eu acho que... Eu concordo com você, tá? Eu acho que, inclusive, o Patriots no segundo tempo veio jogando mais zona do que man. Por quê? Porque, cara, eu acho assim, quando você... Beleza, você perdeu o seu melhor pass rusher. Mas você não pode abandonar o seu game plan porque você perdeu um cara, porque isso demonstra, inclusive, falta de confiança com o resto do time. Agora, depois, tá? No segundo tempo, quando você viu que realmente o game plan não estava mais funcionando, e aqueles caras não estavam conseguindo, não foi você tentar adivinhar isso porque o Trey Flowers estava fora, você realmente viu que não estava funcionando, o Patriots começou a trazer mais zona. Inclusive, com isso, a gente conseguiu parar duas vezes o Blake Bortles naquelas bolas que ele tentou correr, e tinha alguém na zona e não deixou ele correr. Tá?
Sim.
O meu ponto é, o Patriots mudou e foi para a zona, realmente. Foi a forma dele de tentar parar essas crossing routes, de tentar parar, mas também trazendo eventualmente... Só que a gente não pode abandonar um game plan só porque você tem que insistir em algumas coisas, entendeu? É isso que eu tô falando.
Sim, eu só trouxe esse tópico pelo fato de que a gente vai pegar agora um recebido muito bom, que é o Marvin Jones, o Golden Tate e o Kenny Golladay. Sendo que o Golden Tate, eu falei ontem com o Dani, que apresenta o outro futebol comigo, ele tem um podcast até do Lions, pra quem quiser. Eu fiz uma participação especial lá. Falando do jogo de domingo, aqui pelo Fambona Net. Mas então, ele me falou um dado, salvo engano, o Golden Tate é o cara que tem melhor em crossing routes em anos na NFL, algo do tipo. E isso não me preocupa pelo simples. Cara, hoje lá tem jogo corrido. Então, o que eu acho que o Belichick vai fazer? Irmão, Stafford. Você vai correr com a bola, porque a gente vai dropar todo mundo em zona, você não vai conseguir acertar seus crossing routes. Vai dropar os linebackers em zona e vai ter pessoal, manter pessoal com os recebedores, entendeu? E arriscar que a DL vai parar o corrido. E eu acho que vai dar certo, na verdade eu acho que a gente não só vai jogar assim, como eu acho que vai dar certo. E a gente vai ter impressão, eu só trouxe esse tópico exatamente por isso, a gente vai ter impressão de que se o jogo acontecer da maneira que eu tô imaginando, que nossa, agora o Patriots aprendeu a parar crossing routes. O que não é o caso, porque vai acontecer que a gente não tem jogo, que lá não tem jogo corrido. E a gente não precisa se preocupar. Diferente dos times que a gente pode pegar mais na frente, que não me preocupa agora na temporada regular também, já pensando no playoff, que vão ter um jogo corrido e que vão poder explorar essa próxima jogada, entendeu? Só por isso que eu trouxe esse tópico falando com relação ao jogo de domingo. Que eu acho que a gente vai. Ah, beleza, mas assim, o pessoal vai esquecer, mas ainda vou ficar atrás, entendeu?
Uhum. Não, eu entendo. Eu acho que a gente vai pegar um ataque que não é tão dominante,
que é original,
quanto o do Jaguars. Você tem um QB melhor. O Matt Stafford, eu acho que o Matt Stafford, inclusive, um dos QBs que sofre mais preconceito na liga. Ele é um dos melhores QBs da liga. Tá? Ele vem passando para mais de 4 mil jardas na temporada, ano após ano, sem um jogo corrido. Ele é unidimensional. Você sabe que ele vai passar a bola, ele passa mesmo assim. Tá? Eu acho que eles têm um mais fraca do que a do Jaguars.
Bem mais.
Eles têm um running back mais fraco. Por mais que o Jaguars tenha jogado com running backs reservas, eu não vejo o Detroit oferecendo muito perigo no jogo corrido, tá? E, obviamente, você tem o upside que a defesa não é nem perto da defesa do Jaguars, que é provavelmente a melhor defesa da liga, tá? A gente vai pegar uma defesa bem mais fraca, a gente vai estar jogando, não vai estar jogando no calor desgastante que a gente jogou, e a gente vai ter o Tom Brady jogando puto porque tá todo mundo falando que o Patriots é ruim. E a gente sabe o que acontece, tá? Em 2014 a gente tomou a porra, tomou a pirocada do Kansas City, 40 e blau, a não sei quanto, Brady acabou, não sei o que, bababá. Cincinnati foi nossa putinha na rodada seguinte, jogando
com o Golden Knight. Eu com o Daniel, tá? Falei, cara, uma pena, porque assim, o histórico mostra que o Patriots vem puto pra esses jogos, né?
Não, e mais uma vez no prime time. Vai vir jogar no Sunday Night com todo mundo vendo e todo mundo falando que eles não são mais isso tudo,
que acabou a
dinastia, os recebedores são ruins, acabou a dinastia, a defesa é uma merda, bababá. Vamos lembrar que a defesa fez um puta trabalho na semana 1 contra um ataque muito bom, tá? Então vamos lá, a gente vai pegar um jogo em prime time com Tom Brady puto e na boa, eu não queria estar no lugar do Detroit.
E com o adendo de que, pra fechar o nosso o último tópico aqui do podcast de hoje, com o adendo de que talvez o Josh Gordon já jogue domingo, Bruno.
Nossa, vai ser lindo.
Nossa.
Eu acho que a gente não vai ver um jogo
primeiro.
Tipo
fala
assim.
Da troca primeiro. Pode
ir. Vamos lá. O Patriot pagou a pick de quinto round pro Josh Gordon, e se ele não jogar 10 jogos na temporada, se ele não for relacionado pra 10 jogos, O Detroit tem que... Desculpa, eu tava com a cabeça no Detroit já. É o... O Browns tem que mandar uma pique de sétimo de volta. Isso não só mostra que o Patriots estava visando buscar alguém, mas, tipo, como as ofertas pelo Josh Gordon não estavam tão maravilhosas assim, porque a gente sabe que o Browns queria mandar ele pra NFC pra não enfrentar a concorrência, né? Mas... Ao mesmo tempo...
É que foi também...
Ninguém lá tava oferecendo nada. Parece que os caras estavam competindo com a gente. Era Cowboys, Redskins e 49ers.
É que tem uma coisa muito estranha também. Porque a história toda... Na passada, quando anunciaram que ele foi cortado.
Tá por aí. Não, anunciaram que ele seria cortado.
Que ele seria... É, a imprensa... Na verdade, Bruno, a imprensa anunciou como cortado. Depois viram
não,
que
não, não, não.
Assim. Isso na época...
O primeiro... É, o primeiro tweet que eu vi na hora foi... O Browns anunciou que release. Vai cortar o Josh Gordon.
O primeiro que eu vi foi release. Então, tipo assim, eu falei, porra, tá estranho. E aí, o que aconteceu? Pessoas da imprensa ligadas ao Brown disseram que o Josh Gordon chegou nas facilities do clube, né, nas dependências do clube, alterado.
Não sendo ele mesmo.
Essas foram as palavras. Sim. É, sem,
provavelmente
sem,
o Douglas sem mais uma vez.
Mas sem fazer apologia a nada, um cara que já foi suspenso mais de duas vezes por maconha, é, e foi isso que a imprensa fez, não sou eu que tô falando. Ele não vai chegar alterado, não sendo ele. Porque ele fumou maconha. Vamos convenhar. Vamos concordar nisso. E aí surgiu o boato de que pudesse ser algo mais, tal qual o boato mais que rolou, né? Que vi jornalistas falando, inclusive é uma desinformação. Se você não buscou informação correta, como trabalho de jornalista, que eu saio, isso é uma desinformação, falando, alegando que poderia ser cocaína. E o Browns, logo depois que esse boato começou, que eles tinham cortado isso aqui, eles trataram de desmentir tudo. Mesmo eles tendo soltado um comunicado inicialmente que sim. Justamente, por quê? Com medo de perder o valor numa possível troca. Né? E aí o jogador foi à venda, o Browns Shopping, né, o jogador, começou a escutar propostas e acabou que veio pro Patriots. A troco de nada com uma pick protegida, o que foi muito bom pro Belichick. E se der certo, é aquilo. A gente tá pagando quase nada e tá com um upside muito, muito bom. Então, isso eu curti.
Exatamente. Eu também gostei, cara. Tipo, esse mecanismo de você receber uma sétima de volta se o bagulho não der certo mostra como ninguém tava disposto a oferecer nada por ele. Sabe, a gente tá falando de um cara que já... Foi reprovado no teste de antidoping 3 vezes por causa de maconha. Mas enfim. O ponto é, o Josh Gordon, se conseguir botar a cabeça no lugar, e esse é um lugar que ele vai ter que botar a cabeça no lugar, né, no Patriots, porque senão ele vai daqui a 2 semanas. O Patriots já mostrou várias vezes que não tem o mesmo problema em investir no lugar e depois cortar. Como foi com o Coney Ealy, se você for parar pra temporada passada. O Patriots... Deu uma pique de segundo round, pegou o Conilho, uma de terceiro ou quarto. Deu 3 semanas, o cara não rendeu, a gente cortou ele. Tá ligado? É, e vai acontecer a mesma coisa com o Josh Gordon se ele não botar a cabeça no lugar. Eu acho que... Nego tá comparando muito ele...
Rapidão.
Nego tá comparando muito ele com o Randy Moss. Tá? Como foi na época. Não vale a comparação, galera. Não tem o menor cabimento. A gente tá falando bem ou mal de... O Randy Moss, ele era... O melhor recebedor da linha quando ele foi trocado pro Patriots, ponto. Ele teve os problemas de caráter dele lá, mas ele era um dos
melhores... Dúvidas quanto a idade dele, apenas. Dúvida.
Exatamente, porque ele tava ficando velho. O Josh Gordon é outra história. O Josh Gordon é um cara que, bem ou mal, por mais que a gente saiba que ele é um physical freak, que ele é uma aberração, que ele é muito, muito sinistro, ele é um cara que teve uma temporada boa na NFL. E ele foi suspenso por drogas 3 vezes, tá? Ele pode vir encaixando um QB decente, se ele botar a cabeça em... Pode. Mas vamos lembrar que várias vezes wide receivers muito bons falharam no sistema do Patriots porque é um sistema complicado. Tá? Eu espero que não seja o caso do Josh Gordon. Eu espero que ele funcionar. Eu acho que a gente não vai ver ele muito envolvido no jogo nessa primeira semana. Ele vai estar basicamente no campo, fazendo rotas fundas e tentando receber. Ele vai estar correndo slant goal e post nesse primeiro jogo.
Então, Bruno, o Patriots é bem metódico.
Nada muito diferente disso.
Quanto à sua preparação. Se a gente ver ele tomando muitos snaps durante esses treinos dessa semana, se alguém quiser acompanhar, busque essas notícias que se tiver muitos snaps é porque ele vai jogar um bom tempo. Senão ele não vai jogar muito tempo. O Patriots é bem metódico.
Não, eu não tô nem dizendo que ele não. que ele não vai ter muitos snaps. Eu tô dizendo que, tipo assim, o envolvimento dele no jogo não vai ser tão grande. Tipo, a gente vai ver ele correndo slant, post goal e nada muito diferente disso, porque é a forma mais fácil de você introduzir um cara muito rápido no seu jogo, sem ele entender muito bem. Entendeu? É isso que eu tô falando. Uhum. É, com leituras muito simples de se você ganhou no fundo, você vai pro fundo, se você não ganhou no fundo, você faz uma comeback, entendeu? Algo do gênero. É, não, acho que a gente vai ver muito ele realmente envolvido em estar recebendo target o tempo inteiro. Mas é um recebedor que é um physical freak, né? É uma aberração, muito forte, muito rápido, alto. É, e tem tudo pra brilhar na mão do Tom Brady, né? É, eu acho que pode. Inclusive, quando o Edelman voltar, isso torna uma dinâmica muito maneira, porque você tem três caras muito rápidos pra atacar o fundo, o Edelman pra trabalhar o curto, o Hogan que pode fazer de tudo, e aí o Gronkowski, que é a porra do Gronkowski, tá ligado?
É, eu concordo.
Então, e pro próximo jogo, sinceramente, eu tô animado, eu quero ver mais do Sonny Michel, sabe? Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo nem muito bom, foi um jogo ok.
Sim.
Tá? Ele fez uma corrida pra 15 jardas, fora isso, foi um jogo bem mediano.
Mas o volume
ele errou uma rota, não... É, o volume surpreendeu, exatamente. Eu quero ele mais envolvido. É, ele teve uma falha num play action que ele tinha que sair na flat, ele sentou e o Tom Brady deu a bola na flat, reclamou pra caralho.
Ele tinha que ter sentado e o James White chamou no drive seguinte, se não me engano, a mesma jogada do James White, o James White continuou, pegou a bola do first down. Aí o Tom Brady até apontado lá, meu querido, como é que faz?
Exatamente. É, foi o Patriots perdendo a cabeça, Tom Brady gritando na sideline, do
é normal,
Josh McDaniels gritando na sideline. Galera, é isso, o jogo é isso, ninguém tá tranquilo em dia de jogo. Eu sempre falo pra todo mundo que trabalha comigo, brother, me desculpa por qualquer coisa que eu vá fazer no jogo, porque você perde a cabeça, você grita, você explode, isso é normal, tá? É, inclusive, o Josh McDaniels já deu uma entrevista falando sobre aquilo, e ele falou, cara, a galera precisava de uma faísca, tava todo mundo muito morto, aí você começa, você fala alto, você gesticula, você explode, o nego te escuta, é assim que funciona. Não é um clube do livro que você vai trocar uma ideia. É futebol americano, irmão. É porradaria, gritaria. É isso. Tá? É, eu não acho que seja uma hora pra gente se desesperar de achar que o Patriots tá mal. O Patriots tá bem. Tá? Fez um jogo apático, acontece. Era um jogo muito quente, a galera tava cansada. O Patriots historicamente não joga bem quando tá tão quente. Tá? Isso atrapalha a rotação. O pass rush não tá tão fresco. Os OLs estão cansados porque são caras pesados, são caras gordos. Tá? É diferente da galera de Jacksonville, que tá acostumada, que treinou nessa porra desse calor a semana inteira. Os caras estavam treinando em Foxborough, que é lá no topo do país. Entendeu? É, não são desculpas isso. É, o Peixe tinha que ter jogado melhor, independente de qualquer coisa, mas é um fator adverso. É que nem quando o Jacksonville vai jogar em New England na porra dos playoffs com neve jogando a menos 20.
Exato.
Entendeu? É isso. É, o fator climático atrapalha. Foi a mesma coisa com o Peyton Manning no Super Bowl contra Seattle, jogando no estádio aberto num frio de menos não sei quantos. Isso atrapalha. Entendeu? Esse é o meu ponto.
Exato.
Mas eu acho que tudo vai entrar, vai cair no lugar. Eu acho que a gente pode esperar uma vitória contra Detroit. Eu acho que, tipo, aquela derrota de susto já passou. Não acho que a gente vai ter mais duas derrotas na temporada. É, eu acho que é isso. Eu acho que o time vai botar a cabeça no lugar e agora vambora.
Perfeito, eu não tenho nada a acrescentar, a gente já falou muito hoje. Vamos ficando por aqui então, a gente volta semana que vem trazendo a notícia da vitória do Patriots contra o Lions e já fazendo a prévia para o jogo contra o Miami na semana 4.
Valeu galera, sempre um prazer estar aqui, tá? É, qualquer dúvida, sugestão pro programa, manda lá pra gente no arroba doyourjobpod, a gente vai estar sempre tentando. É, a galera já mandou mensagem falando do modelo do programa, né? A gente dividiu um pouco mais os blocos, a gente está tentando fazer isso do jogo passado, do jogo da frente, das notícias da semana. É, qualquer sugestão, qualquer dúvida, manda lá pra gente. Qualquer dúvida, pessoal, Marcelo arroba Celo Aragão, eu sou arroba Coach Barandas. É, e tamo com vocês na semana que vem. Valeu! Slaughtering.
competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid your boy whole weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3 second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, yeah. My time is now. It's gonna be what it's gonna be. 5 pounds of courage, bloody face, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A boss stance is a gift, and you insist it's my rep. John.